Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, 13 de abril de 2024, aniversário de Fortaleza, hein? 298 anos. Um salve a todos de Fortal City. Cidade incrível. A minha cidade, né? Cidade natal do Nepopop. Se você tá por aqui, se você gosta daqui, se você quer vir aqui, se sinta também parabenizado. E se você não quer, pô, vem aqui, pô, você vai curtir. Hoje, 13 de abril, não tem jogo da NBA, mas ontem tivemos uma rodada completa, 15 jogos, as 30 equipes. E amanhã, 14 de abril, também teremos uma rodada completa, 15 jogos, as 30 equipes, encerrando a temporada regular da NBA. E essa penúltima rodada, se é que era possível, deixou tudo ainda mais embolado, né? Os olhares para os playoffs, normalmente a essa altura, já são todos, vamos preparar nosso time. Muito se poupava jogadores, né? 4, 5 jogos do final da temporada. Esse ano não há a menor condição de fazer isso. Muitas equipes sequer têm vaga assegurada em playoff. Outras equipes não têm sequer mando de quadra e estão lutando por isso. Outras equipes buscam um melhor posicionamento. Não tem nem líder definido no Oeste. Então não tem muito espaço para projetar confrontos. No Oeste, só Clippers e Dallas sabem quem vão enfrentar, né? Que são exatamente eles mesmos. E no Leste, só Bulls e Hawks sabem que vão fazer o primeiro jogo de play-in. O restante dos confrontos ainda todos indefinidos. Isso é surreal, isso é surreal. Mas a rodada de ontem colaborou para isso, né? O Bucks perdeu para o OKC, o Denver perdeu para o Spurs. O Magic perdeu para o Philadelphia, o Cleveland venceu o Pacers, e tudo isso colaborou para essa grande bagunça que ficou, né, o playoff picture, né? Mas vou tentar aqui hoje sem o Gibas, hein? Então, se ficar muito basquete aí, já sabemos que o Gibas é o grande responsável pelos assuntos aleatórios, e uma pena que ele não está aqui para a gente falar de assuntos aleatórios, né? Porque amo assuntos aleatórios, embora não pareça, né? Que eu sempre sou muito centrado no basquete. Vou começar aqui como tradição, né? Até por ser leonino e o astro, eu acho que é isso, o astro que comanda o leão é o sol, posso estar errado. Então, se você for da astrologia, me corrija, né? Mas o sol, ele vai de leste a oeste, né? Então, vamos também aqui começar pela Conferência Leste. Lembrando, né? Se puder apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Apoie o Café Belgrado e tenha muito conteúdo exclusivo, mas o principal é que você ajuda a manter o projeto, que está sempre tentando te deixar em dia com tudo que rola no mundo do basquete e aleatoriedades também, né? Então, na Conferência Leste hoje, o Celtics sabe que é o primeiro, e o Celtics sabe que vai enfrentar o vencedor de Bulls e Hawks, ou o perdedor do outro jogo do play-in, né? De sétimo e oitavo, que ainda está indefinido. Mas fora isso, o Celtics não sabe mais de nada sobre o seu futuro, porque não tem segundo lugar definido, não tem terceiro, não tem quarto. Esse trio, né, de equipes com mando de quadra, a gente sabe quem são os três, né? Milwaukee Bucks, Knicks e Cleveland Cavaliers. Mas qualquer um desses pode ser segundo, qualquer um desses pode ser terceiro, qualquer um desses pode ser quarto. Hoje a tendência é que o Knicks não seja menos do que terceiro, né? Então evite o confronto na próxima fase, caso avance contra o Celtics. Por quê? Porque o Knicks tem o jogo mais fácil desses, né? O Knicks tem 49 vitórias, está empatado com o Bucks e enfrenta o Bulls, que já sabe que o lugar dele é o nono. Não tem nenhuma chance de ser décimo, não tem nenhuma chance de ser oitavo. Então, na minha opinião, o Bulls vai entrar com um time muito alternativo contra o Knicks, e o Knicks deve ser bem favorito contra um time muito alternativo do Bulls. Então o Knicks deve chegar a 50 vitórias, uma marca expressiva que certamente vai ser comemorada em Nova York. É uma guinada para o rumo certo que começou alguns anos atrás, e agora o Knicks vai se consolidando ano após ano como equipe de mando de quadra em playoff, ou algo muito perto disso, né? Mesmo quando não teve mando ano passado, avançou enfrentando o Cleveland Cavaliers nesse confronto de quarto e quinto. Então o Knicks tem boas chances de chegar em 50 vitórias e só não fica com a segunda posição se o Bucks vencer o Orlando Magic. Bucks enfrenta o Orlando e o Bucks vence o Giannis Antetokounmpo Imagino que o Bucks não vai ter interesse em arriscar outras peças. Já deve jogar sem Giannis, pelo menos uma parte, ou com Giannis limitado por uma parte do primeiro round. Então, talvez o Bucks também venha reserva aqui contra o Orlando Magic, faria sentido. Imagino eu para o Doc Rivers poupar seus atletas a essa altura. Mas se eles estiverem muito, muito interessados em manter a segunda posição para ter um mando contra um confronto eventual contra o Knicks, vão ter que suar sangue para vencer o Orlando Magic. O Bucks não está assim. Ah, eu quero ganhar, vou ganhar, né? Pelo contrário, o Bucks está tendo muita dificuldade para fechar jogos. E esse jogo contra o Orlando é fundamental para o Orlando. O Orlando pode ficar fora até do playoff se não vencer esse jogo. Então, e é um jogo em Orlando também, né? Então, eu acho que o Bucks, que perdeu 7 dos últimos 10 jogos, não é favorito contra o Orlando nesse jogo final da temporada regular, especialmente se vier poupando todo mundo, que eu imagino que seja a coisa mais segura a se fazer. Então, o Milwaukee Bucks contra o Orlando Magic, o Knicks contra o Bulls devem definir aí a segunda posição. Repito, né? O Cavs até tem chances matemáticas, mas eu acho que o Knicks deve macetar o Bulls. O Cleveland Cavaliers pode ser segundo lugar, sim, se Knicks perder e se Bucks perder. E aí o Cavs basta vencer o seu jogo. É um jogo, em teoria, super tranquilo contra o Hornets. O Cavs deve poupar também e, mesmo poupando, deve levar. Se o Cavs vencer e um desses dois perder, o Cavs fica na terceira posição porque ele tem desempate contra essas outras equipes. Então, o Cavs tem uma chance aí de evitar esse quarto lugar, que ainda é mando de quadra, mas pelo menos evita, né, no segundo round, um confronto contra o Boston Celtics. Se os três vencerem, fica na ordem que está. Bucks, Knicks e Cavs nessa ordem. Essa é uma briga, né? A briga da turma que já garantiu o mando de quadra do leste, mas, se possível, prefere não pegar um confronto, né, uma chave do mesmo lado do Boston Celtics. Provavelmente, para você levar o leste, você vai ter que passar pelo Boston em algum momento, né? Mas se você quiser dar chance a outras equipes para tentarem tirar o Boston antes disso, tudo bem também, né? O restante da briga do leste é crocante, né? Porque é uma briga que vai do quinto ao oitavo lugar e todo mundo ali está a uma... Tem três empatados, né? Orlando Magic, Philadelphia e Indiana Pacers, todos empatados com 46 vitórias. Nos critérios de desempate, Orlando e Indiana entram no playoff direto. O Philadelphia estaria fazendo play-in contra o Miami. Só que quem tem o jogo mais embaçado desses todos é o Orlando, porque joga contra um Bucks que ainda pretende algo na temporada, né? O Indiana Pacers perdeu para o Cavs, poderia estar na outra briga, né? O Indiana Pacers teve a chance de entrar naquela outra briga. O Indiana Pacers recebe o Hawks. E assim, o Hawks não tem mais chance de sair de décimo, mas o Hawks tem uma pegadinha aqui. O Hawks está reintegrando o Trae Young. E é importante para o Hawks que o Trae Young tenha cada vez mais minutos até fazer o seu jogo de play-in ou seus jogos de play-in. Então, ontem, no jogo do Atlanta, enquanto o Trae Young esteve em quadra, o time macetou bem o Minnesota. Chegou a flertar com a vitória. Mas o Trae Young está em minutos controlados, né? Então acabou saindo e não fechou o jogo. Então, olho no Hawks, é um adversário traiçoeiro contra o Indiana Pacers. Não sei se o Indiana pode poupar seus jogadores e sair com vitória, né? Talvez o Indiana tenha que jogar em marcha altíssima, até porque o Indiana precisa vencer. Orlando e Indiana vencendo, os dois estão no playoff direto, mantém as posições quinto e sexto nessa ordem. Se só um deles vencer, esse que vencer vai ser quinto lugar. Filadélfia tem o mesmo número de vitórias e está olhando para dentro. O Filadélfia olha com muito interesse para os jogos traiçoeiros, né, de Orlando e de Indiana Pacers, porque o Filadélfia fazendo sua parte e tem feito, né, tem vencido os últimos jogos, já são 7 vitórias seguidas. Filadélfia vencendo o Nets, que tem sido um time que perde com muita tranquilidade. O Filadélfia vencendo o Nets se garante ali pelo menos com 2 mandos em play-in, mas ainda com a chance de entrar no playoff caso um dessas duas equipes da frente, Orlando e Indiana, tropecem. O Miami tem chance ainda, sim, de galgar, né, novos ares. O Miami está em oitavo nesse momento. O Miami vacilou muito durante a temporada, deixou muito para depois, ou então ficou, não me importo tanto assim com o que vai acontecer, porque eu sou o Miami Heat, né? A gente conversou muito isso aqui no Café Belgrado, como isso é perigoso, né? É bem perigoso. Mas dá para o Miami ser, pelo menos, olha só, pelo menos sexto lugar. Depois de tudo isso, dá para o Miami entrar direto nos playoffs. Como? Miami vencendo o seu jogo, certo? E aí, perdendo o Indiana Pacers, perdendo o Orlando Magic, perdendo o Philadelphia 76ers. Todo mundo perdendo e o Philadelphia perdendo também, né? Os três da frente dele perdendo e o Miami vencendo, Miami fica em sexto. E tem outra chance também, que é, aqui é a cortesia de Felipe Rambo, que fez todos os cenários. Um salve para esse apoiador incrível lá do Café Belgrado, que está lá no Giannis, né? Para você entrar no Giannis, que é o grupo do Telegram do Belgradão, que tem todo mundo lá acompanhando intensamente cada segundo de qualquer esporte, qualquer outro assunto da vida. Mas é diferente, qualquer outro grupo, eu te garanto, é diferente de qualquer outro grupo que você já participou, né? Para você entrar no Giannis é fácil, apoia o Café Belgrado, vem a partir do plano Insider, que você vai se dar muito bem. E o Felipe Rampo desenhou todos os cenários. Então eu estou trazendo alguns deles aqui, né? Alguns ficaram para o caminho porque ele desenhou para duas rodadas, né? Mas agora falta só uma rodada. O Philadelphia pode ficar em sexto também se ganhar mais esse jogo que falta, o Magic perder e o Pacers ganhar, né? O Pacers ganhando não tem problema para o Miami, porque o Pacers ficaria em quinto e o Miami ficaria em sexto, e aí Magic e Sixers ficariam no play-in. Então, o Miami torce contra toda essa galera que está na frente e pode ainda entrar em playoff direto, mesmo com a temporada muito acidentada que fez. O jogo do Miami não é um jogo complicado, é contra o Toronto Raptors, o mesmo adversário de ontem, né? Que o Miami venceu por 20 pontos, é mais uma vez em Miami. Miami com seus três últimos jogos em casa, né? Então... não tem desculpa, né? Miami vai fazer a parte dele. Agora, deixou um pouquinho, né, a desejar durante a temporada. Pode chegar em 46 vitórias. Deve chegar em 46 vitórias, né? Que é um número consideravelmente robusto. Mas ainda assim, insuficiente para pleitear, né? Um playoff comando, né? Um playoff menos impossível do que foi o que do ano passado, né? O Miami, para ir longe, vai ter que fazer um playoff e talvez começando no play-in contra um adversário duro, sem mando, né? A tendência hoje é essa, né? Os adversários da frente todos vencerem. Philadelphia não tem por que perder o seu jogo. Pacers e Magic tem jogos traiçoeiros, beleza, mas o Philadelphia não tem por que perder. Então, assim, o Miami vai ter um adversário duro e provavelmente fora de casa. Então... olho no mais uma tentativa de campanha mágica de playoff do Miami Heat, atual campeão do Leste, hein? Não só atual campeão do Leste, como chegou em três das últimas quatro decisões da Conferência Leste. E aqui encerra mais ou menos o que tem para dizer dos jogos do Leste, né? Porque o restante das equipes não tem mais nada a decidir. Na Conferência Oeste, a parada é bem sinistra, porque os três primeiros lugares têm 56 vitórias. 56 vitórias, 25 derrotas, campanhas idênticas. Nos critérios de desempate, Thunder primeiro, Timberwolves segundo, Denver terceiro. Ontem, no jogo do... quando tem só duas equipes empatadas, quando é só Minnesota e Thunder empatados, né, o Minnesota leva vantagem, né? Então, ontem, durante o jogo do Minnesota, saiu o resultado lá que o Denver tinha vencido. Então, como o Minnesota estava em segundo na tabela, porque nos critérios de desempate, quando era só Minnesota e Thunder empatados, o Minnesota ficava na frente, a torcida imaginou que, vencendo o Hawks, a equipe ia ficar em primeiro. Então, quando o Minnesota começou a remontada e passou à frente no placar, faltando poucos minutos para acabar, poucos segundos até para acabar, A torcida começou a entrar num êxtase, assim, né? Num frenesi. Number one, primeiro lugar, é nós. E quando acabou o jogo, ninguém entendeu nada, né? Porque com o empate triplo, o Thunder vencendo também, o Thunder fica com a primeira posição. O Minnesota continuou em segundo, mesmo com a vitória do Minnesota e a derrota do Denver. É, mas para a última rodada aqui, é complexo. É complexo, eu vou dizer por quê. O Thunder está em primeiro. Será que eles fazem super questão de ser primeiro? Essa é a pergunta, né? Porque eles vão enfrentar em casa um Dallas Mavericks desinteressado. Com a derrota de ontem, o Dallas perdeu qualquer chance de ser quarto lugar. O Dallas tomou quase 20 pontos do Detroit Pistons, mas jogou sem Lucas, sem Kyrie, completamente desfalcado. E aí amanhã enfrenta um Thunder que pode ser o primeiro lugar. O Thunder tem jogado completo recentemente, né? Então macetou bem o Bucks. Então eu imagino que o Thunder, jogando completo, com minutos controlados, deve vencer. Deve vencer e vencer bem o Dallas. Então garantiria ali a chance de ser primeiro lugar geral. O Thunder vencendo já tira qualquer chance do Minnesota ser primeiro lugar geral. Então o Minnesota vai fazer esse cálculo, imagino eu, tá? O Minnesota vai fazer esse cálculo que vai dizer, poxa, eu vou arriscar aqui meus atletas num jogo duro contra o Suns vai querer essa vitória contra o Minnesota para pleitear uma vaga de playoff direto. Eu vou me arriscar aqui com meus jogadores, sabendo que o Thunder vencendo eu não tenho chance de ser primeiro lugar, né? Então talvez seja melhor ficar de boa aqui. Tem até uma chance do Thunder vencer e o Minnesota ser primeiro se o Denver perder seu jogo para o Memphis, porque os critérios de desempate do Minnesota são favoráveis quando está empatado com o Thunder, mas quando está empatado com o Denver, não, né? Então se o Denver perder esse jogo e o Minnesota vencer e o Thunder vencer, o Minnesota ficaria com a primeira posição. Mas eu acho que aqui, tanto para o OKC, como para Minnesota, como para Denver, o que eles querem, né? Não vou dizer tá mole, né? O que eles querem não é isso. O que eles querem é chegar bem nos playoffs, né? O que eles querem é chegar saudável, né? Ninguém quer arriscar aqui na última rodada um jogo que o outro time... Ou os caras estão lutando por contrato, como é o caso do Memphis, né? O Memphis vendeu muito caro o jogo pro Lakers ontem. Ou os caras estão lutando por contrato, ou os caras estão lutando por minuto para jogar em playoff, que vai ser o caso do Dallas, né? Com os Coringa que vão entrar. Ou os caras estão lutando para entrar no playoff, que vai ser o caso do Suns, né? Então talvez aqui a gente veja times bem mistos, principalmente porque o Thunder tem... O adversário, eu acho que mais desinteressado dos três, e o Thunder é o atual líder, né? Então as outras equipes vão olhar para a tabela e vão dizer, pô, beleza, deixa o Thunder levar essa, vamos poupar aqui os nossos brothers. Imagino eu que isso vai passar pela cabeça de Mike Malone e Chris Finch na hora de decidirem os seus times. Mas então, Denver é super favorito contra o Memphis, ou KC muito favorito contra o Dallas, e o Minnesota faz um jogo bem duro contra o Suns. Qualquer um desses pode ser primeiro, qualquer um desses pode ser segundo, qualquer um desses pode ser terceiro. E também qualquer outros dos que estão lá atrás, né? Fora o quarto e quinto, esse confronto está decidido. Clippers quarto, Mavs quinto, beleza. Mas sexto, sétimo e oitavo, totalmente indefinidos, né? O sexto pode ser o Suns ou pode ser o Pelicans, né? E o sétimo e oitavo já é indefinido por natureza, porque são as equipes que vão vir do play-in, mas mesmo assim, Lakers, Kings e Golden State não se encontraram ainda como oitavo, nono ou décimo. O Lakers tem um jogo bem duro, o Lakers e Pelicans fazem o jogo mais duro de todos, né? Porque se o Lakers perder, a tendência é que eles fiquem em décimo, porque eles não têm o desempate contra Kings e Warriors. Então o Lakers perdendo fica em décimo, chance muito boa de ficar em décimo, e o Lakers vencendo fica em oitavo, teria duas chances no play-in, sendo a última em casa. Então essa é a tendência, o jogo mais duro de todos, Pelicans e Lakers, mais confrontos duríssimos na Conferência Oeste, do sexto ao décimo, nada definido, do primeiro ao terceiro nada definido. A única coisa definida é insanidade na rodada de domingo. E a tendência é ter uma live do Café Belgrado na noite, ok? Então a gente te espera. A live não deve ser durante os jogos, né? Mas sim já com tudo definido para poder repercutir tudo bem legal com vocês. Então é isso. Até breve, mais Belgradão nos seus ouvidos. Espero que tenham gostado. E se não gostou, não avisa pro Gibas. Valeu.